As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Atos Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, analisou para a ERT o plano de desconfinamento apresentado esta quinta-feira pelo Primeiro-Ministro, classificando o plano como muito cuidadoso. Maria dos Anjos Esperança referiu que o Governo decidiu avançar para o desconfinamento das atividades onde é mais fácil fazer cumprir com as regras e medidas de prevenção à Covid.
É um plano realmente feito com muito cuidado, que começa efetivamente por abrir e por deixar a elaboração para os locais onde é mais, digamos que mais fácil fazer cumprir as medidas, tanto de acesso do número de pessoas, como dos distanciamentos, como da própria higienização à entrada dos estabelecimentos. Acho que está realmente um plano cuidadoso, naturalmente atente nos dados que ultimamente temos tido, mas que poderá ser alterado a qualquer momento. Penso que está a privilegiar os acontecimentos ao ar livre, aquilo que se possa começar a desenvolver mais ao ar livre, porque sabemos que em ambientes confinados o risco de transmissão é maior e, portanto, é um plano feito com cuidado e que vamos tentar, efetivamente, que todos ponham em prática para que os números continuem assim muito baixos.
Maria dos Anjos Esperança referiu também que este plano denota já uma aprendizagem feita em relação àquilo que de negativo aconteceu com o último Natal, o que levou o Governo a proibir a circulação entre concelhos no período da Páscoa, entre os próximos dias 26 de março e 5 de abril.
Medidas de agora em relação à Páscoa resultam precisamente por aquilo que ocorreu muito, muito mal no Natal. A par desse confinamento e dessa proibição de cruzar os concelhos, de cruzar concelhos que não seja o da residência, de sair, portanto, a par da redução das férias da Páscoa, que vai ali na mesma altura fazer com que as pessoas não possam, enfim, dirigir-se a outros locais e estar apenas nos seus concelhos. É sempre muito, muito problemático e perigoso cruzar os concelhos, sobretudo passando por concelhos ou indo para concelhos que tenham um número alto de 100 mil habitantes, um número alto, caso possível, de 100 mil habitantes, porque há depois o regresso, há depois realmente a possibilidade de transferência de casos de uns concelhos que tenham maior número dos mesmos para outros. Portanto, eu acho que sim, que foi uma aprendizagem que está, pelo menos, a pôr numa forma muito diferente a vivência da Páscoa daquilo que foi do Natal.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar colocou como proposta única apresentada ao Plano de Recuperação e Resiliência a questão da solução dos problemas da poluição no rio. De acordo com recentes estimativas, a despoluição da bacia hidrográfica do Nadão necessitaria de um financiamento na ordem dos 22 milhões de euros destinados a responder às situações já identificadas como estando na origem da poluição do Nadão. Questionada pela oposição PSD no município de Tomar sobre quais as propostas da Câmara de Tomar apresentadas ao Plano de Recuperação e Resiliência, Anabela Freitas referiu apenas a do Rio Nadão, acrescentando que há ainda mais um conjunto de outras questões que interessam ao Conselho de Tomar e à região que foram propostas pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
Nomeadamente em relação à ferrovia, Câmara de Tomar, aquilo que fez, os únicos contributos que colocou em matéria de Plano de Recuperação e Resiliência foi o Rio Nadão. Fizemos sim, foi no âmbito da Comunidade Intermunicipal, um conjunto de contributos onde a questão da ferrovia estava implícita. Até porque, e permitam-me também, na sequência de alguns contributos, penso que na última Assembleia, ou pelo menos chegaram os contributos à CIME, que tinha a ver com o aeroporto de Tancos, resta-nos perceber, e é isso que precisamos de perceber, e os nossos contributos, no caso da CIME, vêm nesse sentido também, como é que se compagina a questão da ferrovia com a questão do aeroporto. Volto a dizer, o aeroporto para nós é importante. Numa primeira fase poderá ser aeroporto de cargas apenas, tem que existir aqui forma de escoar as matérias. Seja, o PRR traz uma centralidade naquilo que é o eixo da A23, portanto a ligação a Madrid e a Espanha, Aquilo que se fala da questão da alta velocidade, o desvio para a Zona Oeste, era para libertar carga, aqui, canal de carga aqui nesta zona, e portanto temos que ainda, portanto, os nossos contributos vão no sentido do fortalecimento da linha do norte.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O sistema de videovigilância da floresta no distrito de Santarém, o Ciclope, está suspenso desde o início de fevereiro porque o Ministério da Administração Interna não se entende sobre quem deve pagar a fatura da manutenção do referido sistema. Uma situação que leva a que o distrito fique às escuras e com os seus níveis de proteção florestal diminuídos. Os deputados do PSD vieram a público, entretanto, denunciar o caso e enviaram já ao Ministro da Administração Interna um conjunto de perguntas pedindo explicações e exigindo a rápida reposição do sistema, numa iniciativa que tem como primeiro subscritor o deputado Duarte Marques. Os deputados do PSD entendem que há falta de uma solução definitiva, até porque este problema se irá colocar noutros distritos, seja de imediato a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna a assumir o contrato de manutenção do sistema de videovigilância no distrito de Santarém. E destaca ainda que, tal como candidatado pela Comunidade Intermunicipal da Luzíria e Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o Ministério da Administração Interna tem a responsabilidade e a oportunidade de financiar esta despesa recorrente também a fundos europeus. Duarte Marques, em declarações prestadas à ERTS, refere que há um claro desentendimento de competências e responsabilidades entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Guarda Nacional Republicana quanto à assunção da operação do sistema, ao seu acesso e à contratação e renovação da respectiva manutenção.
Segundo nós fomos informados, trata-se do contrato de manutenção do sistema que, no fundo, caducou sem que as entidades responsáveis chegassem a um entendimento sobre quem é que deveria assumir a responsabilidade e o pagamento deste novo contrato. Entretanto, por indecisão, por um problema de ecos, um problema de capelinhas, o distrito de Santarém está com o sistema em baixo e, portanto, 80% das câmaras de filmar não funcionam. É um absurdo completo e, sobretudo, quando se trata de duas entidades sob tutela do mesmo ministro, do Ministro da Administração Interna. Neste caso é a GNR, a Guarda Nacional Republicana, que por lei tem agora responsabilidade da vigilância, e a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Chama a atenção que este sistema foi pago e financiado pelas duas unidades intermunicipais, a Luzíria e do Médio Tejo, com recurso a fundos comunitários. Chegou ao fim esse programa e era preciso, e eu tenho a certeza que as autoridades alertaram, autoridades distritais, chegou ao fim esse programa e era preciso saber quem é que assume a partir de agora a responsabilidade sobre a operação do sistema. Infelizmente não parece que não há um entendimento, e o que nós sabemos é que a empresa que tinha o contrato deixou de funcionar e, portanto, a manutenção foi posta em causa e, neste momento, das 16 câmaras, só 3 é que funcionam. O Ministério é o principal responsável. Isto é uma entidade que depende do mesmo Ministro, a GNR e a ANPC, que as duas, até agora e bem, têm tido acesso ao processo, ao sistema, à informação. Recordo que este sistema está instalado no cadastro de Santarém, está assediado em Almeirim, e a sala de situação da GNR tem acesso, tem um joystick próprio para aceder a estes vídeos, a estas imagens e a esta informação. E, portanto, a partir de agora, o que devia acontecer era o Ministério dizer, olha, é a GNR ou a NPC que paga, ou partilhem as despesas, ou então não sei porque é que serve uma Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, se não servir para pagar despesas que são bem comuns a diversas entidades, não sei para que é que serve. Portanto, isto aqui é ridículo, os portugueses não deviam estar sujeitos a isto. Isto revela a falta de liderança que há neste momento no Ministério da Administração Interna, sobretudo a falta de liderança e também a falta de planeamento, porque esta situação já se esperava, já se sabia, infelizmente não foi acautelada, e portanto desde o início de fevereiro que o Distrito de Santarém está sem videovigilância. É um disparate absoluto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi lançado o procedimento de consulta prévia para a empreitada de criação de um novo jardim público no entroncamento, no seguimento da aprovação por unanimidade do projeto na reunião municipal do entroncamento do passado dia 1 de março, com uma área de intervenção de aproximadamente 3.500 metros quadrados e localizada entre a rua Carlos de Colbenkian e a rua Dr. Francisco Sá Carneiro, este novo jardim representa um investimento previsto superior a 100 mil euros, exclusivamente financiado pelo Orçamento Municipal e com prazo de execução de 180 dias. De acordo com o projeto, o novo jardim conta com 4 entradas que se conectam a uma rede de percursos pedonais e que permitem percorrer todo o espaço atravessando amplas áreas de relvado, pontuadas com elementos arbóreos, contribuindo assim para a melhoria do espaço urbano e da qualidade de vida dos moradores e visitantes. Esta é também uma intervenção que visa dar um enquadramento adequado e dignidade a uma área cedida de uma operação urbanística com cerca de 30 anos e dar-lhe uma dimensão de lazer e fruição.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Alvaiázar aprovou a constituição do Fundo Municipal de Emergência Covid-19 para apoiar famílias e empresas em situação de vulnerabilidade social e económica. O apoio às famílias consiste na atribuição de uma prestação pecuniária única correspondente ao valor despendido, com um conjunto de despesas domésticas, rendas, água, eletricidade, creches, entre outros, efetuadas no período de confinamento. Podem beneficiar deste apoio as famílias que, comprovadamente, tenham sofrido uma redução igual ou superior a 25% do seu rendimento mensal durante a declaração da pandemia. O município estabeleceu também uma linha de apoio excepcional às empresas ao abrigo do programa Alvaiázar Mais, o programa municipal de apoio e dinamização do tecido empresarial local. A medida foi desenhada para dar resposta essencialmente às micro e pequenas empresas com atividade no concelho, nos setores mais afetados pela pandemia, nomeadamente restauração e similares, comércio e serviços. São beneficiários dos apoios à atividade económica as empresas que tenham tido quebras de 50% na faturação e que possuam até 3 trabalhadores e um volume de negócios até 180 mil euros ou tendo 4 ou mais trabalhadores apresentem um volume de negócios inferior a 350 mil euros. Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável, que será de 1.200 euros para as empresas com 3 ou menos trabalhadores e 2.400 euros para as empresas com 4 ou mais trabalhadores. O pedido de apoio é feito através de formulário próprio disponível no site oficial do município de Alvaiázar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD solicitou na última reunião do Executivo Camarário de Tomar um balanço à forma como tem decorrido a adesão por parte dos empresários do concelho à app CTT, apresentada em fevereiro último. A aplicação pretende disponibilizar um canal de venda aos pequenos comerciantes locais sem custos para os comerciantes neste ano, uma vez que o município de Tomar assume os respectivos encargos, sendo que a grande mais-valia é a entrega gratuita ao domicílio por parte do CTT de todas as encomendas efetuadas através desta aplicação durante o período de confinamento. O vereador Luís Ramos questionou o Executivo Socialista sobre a informação enviada aos empresários e que não terá chegado a todos, e a razão pela qual foram os serviços de turismo a organizar a iniciativa e não o Gabinete de Apoio ao Investidor, o Tomar Invest. A vereadora responsável pelo processo, Filipa Fernandes, prestou o esclarecimento, começando por referir que os serviços do município e os CTT estão articulados nesta iniciativa.
Os serviços do município e os serviços do CTT estão articulados nesse sentido. Sei que já temos por parte de comerciantes 15 inscrições, cerca de 15 ou 20 inscrições para a app, o que é muito, muito positivo, e que estamos a aguardar a inscrição do município de Tomar na app do CTT para que possamos depois efetivar e lançar aquela que é então a entrada do município de Tomar nesta app. Como sabem, o Tomar Natal partiu um pouco também desta divisão e tendo já este arranque feito e estando nós em época de pandemia, também os serviços aqui estão um pouco direcionados para o que for necessário. Ou seja, também já tivemos o setor do turismo envolvido em questões sociais. Ou seja, temos que haver uma transversalidade dos serviços nesta questão da pandemia, uma vez que o turismo tem mais funcionários do que o outro gabinete. Depois, dizer que relativamente aos mails que pode ou não ter recebido, pode ter existido alguma falha, como foi algum dos casos, mas tentámos ser o mais equitativo e mais transversais possíveis dentro de base de dados que temos e que já é bastante grande. Quanto às redes sociais, o que nós tentamos fazer é colocar sempre, não só nas redes sociais, mas também nos jornais, portanto, não vai só para as redes sociais, portanto, quando colocamos alguma informação nas redes, também colocamos na comunicação social local, pode-nos falhar aqui algum contacto. E aqui a ideia é chegar ao maior número de empresários possíveis. Não quisemos aqui limitar qualquer tipo de empresário. Simplesmente enviámos àquela base de dados que temos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Federação Distrital de Santarém, do Partido Socialista, reuniu no último sábado com os dirigentes e autarcas de freguesia para ouvir e recolher contributos sobre a proposta de lei das freguesias. A reunião com autarcas de freguesia contou com a participação do Presidente da Federação Distrital de Santarém, do PS, Hugo Costa, com o deputado eleito por Santarém, António Gameiro, e com o coordenador distrital da ANAFRE, Associação Nacional de Freguesias, Bruno Tomás. A proposta de lei apresentada pelo Governo define um regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias. Baseia-se nas conclusões do grupo de trabalho que analisou o mapa das freguesias e pretende corrigir erros da reforma administrativa realizada em 2013. O diploma está a ser então discutido na especialidade na Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local. O deputado António Gameiro é o coordenador do Partido Socialista nesta comissão. O regime visa atualizar critérios para a criação, modificação e extinção de freguesias, nomeadamente critérios de população e ainda critérios que se prendem com a área de território, serviços públicos, história e cultura ou vontade da própria população em relação ao processo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém aprovou a proposta de protocolo a celebrar com a Associação de Psicologia e Desenvolvimento Comunitário para a implementação da campanha Vamos Falar. Uma iniciativa enquadrada no âmbito da promoção e prevenção da saúde mental e que se destina à promoção da literacia, a redução do estigma e a promoção dos canais oficiais de pedido de ajuda. A campanha Vamos Falar irá decorrer através da promoção e divulgação de conteúdos audiovisuais que irão passar nos canais digitais e institucionais do município. Documentários, materiais gráficos, filmes, curtas-metragens para o público infantil-juvenil, artigos, panfletos e imagens produzidas com a periodicidade semanal serão os instrumentos usados para a criação de uma dinâmica com as comunidades locais de forma a esclarecer o que são as crenças e os mitos associados à saúde mental.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Liga dos Amigos de Bombeiros de Tomar promovem uma recolha de sangue no sábado, dia 20 de março, a realizar na Associação de Aceceira entre as 9 e as 13 horas. Trata-se da primeira recolha que a Liga promove no ano de 2021. A Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar recorda que dar sangue salva vidas, principalmente neste tempo de pandemia. Esta recolha de sangue na Associação da Aceceira conta com o apoio da própria coletividade, do Instituto Português do Sangue, do Município de Tomar, Proteção Civil e Bombeiros. Para além da recolha de sangue, haverá também rastreios gratuitos de glicémia, colesterol e tensão arterial. Todas as normas de segurança estarão também asseguradas. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Raquel Castro.
Caros ouvintes, hoje vamos falar sobre o teste do pezinho. O teste do pezinho, ou de diagnóstico precoce, é um teste de rastreio de várias doenças que pode ser feito a todos os recém-nascidos, é gratuito e, quando é detectada uma doença, pode ter benefícios consideráveis para os bebés e suas famílias. Não é, no entanto, um teste obrigatório. É um teste de rastreio coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, através da sua Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e Genética, sediada no Porto. O Programa Nacional Diagnóstico Precoce iniciou-se em 1979, começando com o rastreio de apenas uma doença. Atualmente, são rastreadas 25 doenças. E porquê é que é importante fazer o teste do pezinho? Alguns bebés nascem com doenças graves, que são clinicamente muito difíceis de diagnosticar nas primeiras semanas de vida. Ou seja, são doenças que nem sempre têm manifestações visíveis no recém-nascido. Mas estas doenças podem, mais tarde, provocar problemas físicos, atraso mental, alterações neurológicas graves, alterações hepáticas e até morte, se não forem diagnosticadas e tratadas precocemente. Através do teste do pezinho, é possível diagnosticar algumas destas doenças mesmo antes do aparecimento dos sinais clínicos e assim iniciar o seu tratamento. Algumas das doenças que são possíveis diagnosticar são a fenilcetonúria e o hipotiroidismo congénito, entre outras, num total de 25 doenças. E quando, como e onde é feito o teste? O teste é realizado entre o terceiro e o sexto dia de vida do recém-nascido, através de uma pequena amostra de sangue retirada de uma picada no calcanhar do pé do bebê. Esta amostra de sangue é colhida para um papel de filtro que, depois de seco, é enviado para o laboratório de rastreio onde será analisado. Este teste pode ser feito nas maternidades, nos hospitais ou nos centros de saúde. Posteriormente, os pais serão contactados apenas se os resultados não forem normais ou se houver necessidade de repetir o teste. Caso seja detectada alguma doença, serão encaminhados para os centros de tratamento adequados. Caso os resultados sejam normais, os pais não serão contactados diretamente, mas podem consultar os resultados através do site diagnosticoprecoce.pt cerca de 3 a 4 semanas depois da realização do teste, introduzindo um código que foi fornecido no dia da colheita da amostra de sangue. É Em resumo, é extremamente benéfica a realização do teste do pezinho, que pode ser feito nas maternidades, nos hospitais ou nos centros de saúde, entre o terceiro e o sexto dia de vida dos recém-nascidos. Em caso de dúvida, informem-se no vosso centro de saúde. Obrigada pela vossa atenção e tenham um ótimo domingo.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.